nós vamos falar agora sobre o glaucoma, uma doença que os especialistas chamam de cegueira silenciosa. Para entender melhor, nós vamos conversar com o médico oftalmologista Gustavo Bonfadini, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Olá, Luciana, bom dia. É muito bom estar falando com toda a audiência da CBN sobre um tema tão importante que é a saúde dos nossos olhos, e mais especificamente sobre o glaucoma, essa doença silenciosa que pode, sim, até mesmo levar à cegueira se não diagnosticada a tempo e tratada de forma correta.
Doutor, então explica para a gente, né, o que é exatamente o glaucoma, por que ele surge, como ele se manifesta?
Vamos lá. O glaucoma é caracterizado pela perda do campo visual, que inicialmente pode ser da parte periférica da visão, e levando, em casos avançados, até mesmo a perda total da visão. Ela é uma doença que é provocada pelo aumento da pressão intraocular, a pressão dos olhos. Isso vai gerar um dano, ou seja, perda de fibras do nervo óptico, que é o nervo que leva a informação dos nossos olhos até o cérebro. E se não controlado, o glaucoma, ele pode levar a uma perda irreversível, ou seja, que depois não tem tratamento ainda na medicina atual para voltar aquela visão. Diferente de outros problemas de saúde, como, por exemplo, a catarata, que a pessoa pode operar e depois volta a enxergar. Por isso que é tão importante a gente detectar de forma precoce essa doença.
Uhum. E precoce seria o quê, então? Porque ela se manifesta de alguma forma, não tem nenhum sintoma, realmente é silenciosa?
Excelente pergunta, Luciana. A população, quando ouve uma entrevista dessa, às vezes fica preocupada. Ela tenta, talvez, fazer um autoexame ou tentar ver sintomas que possa levá-la a ir ao médico oftalmologista. O grande alerta que nós fazemos aqui é que a maior parte dos sintomas iniciais e sinais no exame clínico oftalmológico, eles não são possíveis de ser percebidos pela pessoa. Então, por isso que é tão importante, porque a pressão alta dos nossos olhos, a pessoa não tem nenhum sintoma de dor, desconforto, vermelhidão, como, por exemplo, a pessoa que tem hipertensão arterial, ou seja, a pressão alta do sangue, que muitas vezes essa pessoa vai ter dor de cabeça, cefaleia, vai ter um desconforto e vai parar numa emergência. A pressão alta dos olhos, na grande maioria dos casos, a pessoa não sente nada. Então, por isso que é importante ir a um médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano, independente da idade. Isso vai fazer com que, na consulta com um oftalmologista, seja aferida a pressão arterial. Óbvio, existem também outras questões que podem ser pesquisadas, como, por exemplo, a história familiar. Então, se você está nos vendo aqui e tem uma história de algum familiar, um pai, um avô, que tenha tido glaucoma, isso já é um ponto importante a ser anotado e verificado com o seu médico oftalmologista. A idade, nós sabemos que a partir dos 50 anos, infelizmente, todos nós estamos um pouco mais propensos a ter um aumento da pressão dos olhos. Então, por isso é importante também esse acompanhamento constante com o médico oftalmologista.
Uhum. E há fatores de risco? O senhor falou da história familiar, né? Há outros fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença?
Sim, a gente sabe que pessoas que têm raça negra, por exemplo, infelizmente, eles estão mais propensos a ter um glaucoma e também um glaucoma de mais difícil controle por causa da questão da melanina interna ali nos olhos. E também a gente sabe que, às vezes, o paciente que tenha diabetes ou um descontrole do sobrepeso também são fatores que podem contribuir para um aumento da pressão. Alguns pacientes são mais propensos a algumas medicações, entre elas a muito conhecida do mercado, são os corticosteroides. Então, desde usar corticoide via oral ou até mesmo fazer algum tipo de... Às vezes, a gente está agora no período de inverno mais frio, né? Então, aquele spray nasal que tem corticoide, ele pode sim fazer um aumento da pressão intraocular, tá? E às vezes até mesmo uma injeção, a pessoa teve uma lesão muscular, fez uma injeção de corticosteroide e ele tem às vezes um aumento da pressão, pomadas também, então fica aqui o alerta. O uso de corticoides deve ser acompanhado também da medida da pressão intraocular, porque pode em alguns casos fazer o aumento da pressão ocular e isso causar, de certa forma, um aumento naquele momento da pressão no olho.
Uhum. Mas o senhor citou esse medicamento, spray nasal, para quem utiliza, quem tem rinite utiliza muito, né, esse medicamento. Mas por quanto tempo de uso que ele pode começar a oferecer risco?
É que tá, porque a gente não tem essa resposta populacional para todo mundo. Então, vou dar um exemplo. Semana passada eu atendi um jovem de 19 anos, tem rinite, ele tem alergias e já usava há muito tempo, mas agora ele está acompanhando comigo de forma mais próxima à questão da alergia. E a gente identificou, por conta do uso, nesse momento, de uma medicação que tem corticoide e spray nasal, aumentou muito a pressão dele, foi para 30 de pressão. Eu pedi para ele suspender, uma semana depois a pressão voltou ao normal. Então, para aquela pessoa, o uso de corticoide vai ser muito perigoso, porque ele vai ter um aumento da pressão intraocular. Então, quando ele precisar usar o corticoide, provavelmente ele tem que saber que ele vai ter que fazer um monitoramento mais próximo com o oftalmologista. Mas como saber isso se a pessoa não vai ao médico oftalmologista? Fica difícil. Por isso que aqui eu alerta, a gente bate muito nessa tecla de que é uma doença silenciosa e que ela é possível de ser tratada. Existem exames hoje que a gente tem no consultório, nas clínicas mais equipadas, eu tenho aqui na minha clínica aqui em Ipanema, que a gente consegue detectar a camada de fibras nervosas do nervo óptico, ou seja, eu consigo contabilizar quanto de células tem naquele nervo óptico e comparar essa pessoa com uma população normal e com uma população que tem a glaucoma e dizer para ele qual é o risco, estratificar esse risco para dizer se ele tem um risco baixo, moderado ou elevado de desenvolver glaucoma, por exemplo, nos próximos anos. Então, esses exames que a gente tem à mão hoje em dia são muito modernos, a gente consegue ter essa análise preditiva de risco para esse paciente e, com isso, poder indicar ou não o uso de um colírio para baixar a pressão dos olhos ou apenas acompanhá-lo se for o caso.
Bom, hoje a maioria das pessoas passa muito tempo em frente a computadores, celulares. Esse tempo de tela pode contribuir para esse desenvolvimento da doença ou não tem nada a ver?
Na verdade, não. Em relação à pressão intraocular, não tem muita relação, não. O que tem é que quando a gente está em frente de telas, você agora, por exemplo, está falando comigo, mas você está com uma tela na sua frente. Então, você fica muitas horas e provavelmente você está falando num estúdio que tem o ar-condicionado ligado. Então, você pisca menos, você e todo mundo que está em frente de uma tela, porque a gente está prestando atenção. Então, o hábito de ficar na tela, a gente vai piscar menos se tiver no ar-condicionado. Vai evaporar mais a lágrima, então naquele momento específico você vai desenvolver um ressecamento um pouco maior dos seus olhos. Se a gente pega um período de inverno, que dependendo da região vai ter um ar mais seco, isso vai desencadear às vezes um ressecamento maior, desconforto e até mesmo um olho seco. E às vezes uma crise de alergia que a pessoa já tenha vai piorar. Então fica aqui o alerta: às vezes usar lágrimas artificiais, colírios lubrificantes que vendem na farmácia, até mesmo sem prescrição, vai ajudar você nessa questão do conforto. Obviamente, a gente sempre sugere que o médico oftalmologista te prescreva a melhor lágrima para o teu caso.
O senhor falou em piscar os olhos. Na internet há dicas de exercícios para os olhos, para melhorar a visão. Tem algum fundamento esses exercícios?
Alguns até têm. Eu só faço um alerta para a população, porque hoje a gente tem uma diversidade de informação na internet. Isso, de certa forma, é bom. Mas tão ruim quanto a doença, eu acho que a falta de informação, Luciana, é também um problema muito grave. Então, a gente tem pessoas que talvez não tenham a preparação técnica para estar ali falando sobre temas de saúde pública e saúde ocular, que falam sobre e que às vezes advogam, por exemplo, que o tratamento do glaucoma pode ser resolvido apenas com exercícios oculares. Isso é muito perigoso, sabe? Porque eu já vi, eu conheço pacientes no meu consultório que vieram dizendo que pararam o tratamento da pressão, ou seja, de pingar o colírio para baixar a pressão dos olhos, por conta de acreditar que exercícios oculares poderiam salvá-la dessa doença. Infelizmente, não é verdade. E o problema é que, após o dano sendo feito no nervo óptico, essa pessoa perdeu parte da visão que não vai voltar. Então, fica aqui o alerta. Eu não sou contra, às vezes, você fazer um exercício ortóptico, algo que seja acompanhado junto com um médico oftalmologista, mas achar que esses exercícios vão substituir o tratamento tradicional de uma doença tão grave quanto o glaucoma é perigoso e fica aqui o alerta para a população.
Então quer dizer que o glaucoma, ele uma vez instalado, é irreversível e pode levar à cegueira?
Exato, mas ele é controlável. Isso que é a grande notícia que a gente tem para passar para a
Certo.
população. A gente hoje tem colírios. Nós temos uso de laser, que a gente faz no próprio consultório, e o paciente consegue diminuir a pressão intraocular, a pressão dos olhos, apenas em casos muito avançados, são cirurgias para baixar a pressão dos olhos. A grande questão é que a pessoa não tem como saber que a pressão está alta ou não, mesmo quando ela está em vigência de tratamento. Eu tenho, às vezes, um paciente que chega no meu consultório e fala: Gustavo, eu estou aqui tratando com escolírio há 10 anos. Eu falo: e tem acompanhado com o seu antigo médico? Ele: não, eu só estou usando ele. Mas é igual a pressão arterial. Se você tem um paciente que tem a pressão arterial alta e está em tratamento, mas não acompanha, como saber se aquela pressão está controlada realmente ou se precisa de algum ajuste na medicação? Por isso que é importante esse acompanhamento próximo com o especialista.
O estresse, hábitos nocivos fazem mal, podem prejudicar essa pressão, aumentar essa pressão intraocular.
Infelizmente, sim. Eu tenho pacientes que passam por alguns momentos de dificuldade na vida e o estresse aumentado naquele momento específico, e a gente percebe que não só a pressão arterial fica elevada naquele momento, mas também a pressão intraocular. Mas, de forma geral, para a população que nos ouvir entender, ela é uma doença anatômica do olho, ou seja, vamos lembrar que o olho é um órgão, né, que ele é fechado. Então, aquela pressão ali precisa ser drenada de forma natural pelos olhos. Acontece que alguns pacientes têm essa drenagem de forma inadequada ou de forma não tão produtiva assim. Isso faz com que haja um aumento dessa pressão intraocular, mas tem tratamento.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Nós conversamos com o médico oftalmologista Gustavo Bonfadini, nos falou sobre o glaucoma, uma doença que pode levar à cegueira, inclusive é conhecida, é chamada pelos especialistas de cegueira silenciosa, e a importância da prevenção dos exames frequentes no oftalmologista, né, para identificar, para saber se como é que está a pressão intraocular.